frequência. Aqui tem de tudo. Na frequência, no ar.
Cidade 3:57. Tá no ar, mais uma edição do Na Frequência, os assuntos do momento, muita música e a Renatinha também aqui comigo. Boa tarde, Rê.
Tudo bem, Rê? Tudo bem, Márcio, tudo jóia.
Se eu não ligar o microfone, você não me dá boa tarde, né, Renatinha?
Eu vou te deixar no vácuo sem querer.
Pois é, dá zero pra ele, professor.
Você tá bem?
Tudo jóia, Rê.
Então tá bom.
Vamos nessa?
Vamos lá.
Partiu.
Aqui tem de tudo. Na Frequência, Cidade.
Então me conta, Rê, qual vai ser o assunto dessa quarta-feira?
Ô, Márcio, a gente jamais poderia deixar de falar, né, sobre o câncer de mama, né, as prevenções, enfim, a luta contra a doença, porque a gente tá no mês de outubro, né?
Exato.
E é um mês que realmente é dedicado a isso, a prevenção e a luta contra o câncer de mama, que de acordo com o Ministério da Saúde, é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em praticamente todas as regiões do Brasil.
Muito bem lembrado. E por isso a gente traz o Outubro Rosa como assunto de hoje, então, do Na Frequência. Quem vai explicar melhor sobre o tema é a médica mastologista Camila Brandão. Boa tarde, doutora Camila, tudo bem? Bem-vindo ao Na Frequência, Rádio Cidade.
Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz de poder estar aqui falando sobre esse assunto tão importante com todos vocês.
Obrigada, Camila, por ter vindo também. A gente que agradece aqui. Vamos falar sobre a questão do autoexame, porque a gente sabe muito bem, todas as vezes que a gente fala, né, de Outubro Rosa, de câncer de mama, a gente fala sobre o autoexame. E a gente sabe que o autoexame, óbvio, né, é muito importante para prevenção, diagnóstico precoce também do câncer de mama. Mas aí eu te pergunto, como é que a mulher, ela sabe, né, que o caroço que ela sente na mama é um caroço que pode ser um tumor, por exemplo, cancerígeno, ou só talvez uma gordura, né, um nódulo gorduroso? Como que ela pode saber?
Então, Renato, primeiro eu vou começar respondendo essa pergunta, chamando a atenção que o autoexame, ele não substitui o exame físico. Sim. Realizado pelo médico, nem a mamografia. Uhum. Tá? É até um pouco controverso, mas hoje em dia a gente já não incentiva mais a realização do autoexame da forma que era feito antigamente, de forma técnica e periódica.
Sim.
Por quê? Isso poderia gerar ansiedade por parte das pacientes, de às vezes palpar alguma alteração ali na mama e já ficar, né, bastante preocupada quanto a isso. E também o contrário, às vezes as pacientes fazem a palpação, não encontram nada e acham que não precisam ir no médico e não precisam fazer a mamografia.
Uhum.
Então, o que a gente orienta hoje é o conhecimento das mamas, que a paciente se olhe no espelho, palpe as mamas quando se sentir à vontade para isso, né, para assim que surgir qualquer alteração, buscar atendimento, né, por um profissional. Então, mais importante do que saber diferenciar se o que ela palpou ali pode ser um câncer de mama ou o próprio tecido da mama, ela ficar atenta às alterações que podem surgir. Então, aparecimento de um nódulo novo, vermelhidão, alteração da textura da pele, saída de secreção nos mamilos, isso tudo chama atenção para procurar um atendimento. A paciente não tem que assumir essa responsabilidade de saber diferenciar se aquele caroço é um nódulo benigno, se é um câncer de mama, se é um cisto, que muitas vezes só pelo exame físico a gente realmente não vai conseguir fazer essa diferenciação.
Perfeito,
tá?
Ok.
Ó, para você que tem dúvidas, 32999181483 é o WhatsApp Cidade. Ô, doutora Camila, existem estágios aí, graus do câncer de mama? Você pode contar pra gente um pouquinho?
Claro, existem sim, tá? Geralmente, quando a gente dá um diagnóstico de câncer, a gente já faz o que a gente chama estadiamento da paciente.
Uhum.
Que é estabelecer em qual grau da doença essa paciente se encontra, né? E aí, esses graus podem ser desde estágios mais iniciais, quando a doença tá ali restrita à mama, como a doença também já pode ter alcançado, por exemplo, os linfonodos, né? As ínguas na axila, ou então ter se espalhado para outros locais do corpo, tá? Então, de uma forma assim, bem resumida, bem básica, a gente tem sim esses graus, esses estágios da doença, desde os mais iniciais, restrito à mama, até graus mais avançados que se espalham para outros locais.
Certo. E aí, quando ele se espalha, né? Chamado também de estágio metastático, né?
Isso.
É quando dá a metástase, né?
Exatamente.
E quando isso acontece, Camila, quais são ou qual é o órgão, assim, que costuma ser mais afetado? Tem essa relação?
Tem, sim. O câncer de mama metastático, ele pode acometer vários locais do corpo, né? Mas os principais são os ossos, pulmão, cérebro e fígado. E aqui é importante importante chamar a atenção que o câncer de mama metastático, né, quando ele se espalha para esses outros locais, ele não é uma sentença de morte, né? Hoje, com a evolução dos tratamentos, das drogas disponíveis, essa paciente, ela consegue viver anos com qualidade de vida, mesmo com a doença metastática.
Ótimo. Doutora, existem aí casos de câncer para homens? Queria saber se existem e quais seriam essas principais causas aí para o surgimento, né, do câncer em homens.
Sim. O câncer de mama em homem, ele é bastante raro. É cerca de 1% dos casos do câncer de mama, né, no geral. E como o câncer é uma doença multifatorial, ela tem várias causas, é um conjunto de fatores que leva ao desenvolvimento da doença, a gente não tem uma causa isolada. Mas a gente tem alguns fatores de risco que levam ao aparecimento da doença no homem. E aí, entre eles, a gente tem mutação em genes relacionados ao câncer de mama, obesidade, o próprio envelhecimento, porque essa incidência aumenta aí com a idade, uso de hormônios, alguns tumores testiculares. Então, são várias causas que, num conjunto, podem levar ao desenvolvimento da doença. Tá?
Certo. E aí, na mulher, por exemplo, em alguns casos, né, você tem que fazer a mastectomia, né, que é a retirada do seio. No homem, como que faz, assim, essa cirurgia, na verdade, né? Ou tem que fazer cirurgia, ou como que é o tratamento pro homem?
Então, o tratamento no homem não vai ser muito diferente do tratamento na mulher, tá? Mas na maioria das vezes a gente vai acabar precisando fazer a mastectomia, porque a mama do homem, né, é um volume bem menor do que a mama da mulher, e a gente não consegue muitas vezes fazer essa cirurgia conservadora, que é poupar a mama, né? E como não é tão frequente no homem, o homem não faz exame de rastreamento com uma mamografia, muitas vezes a gente acaba tendo um diagnóstico tardio, até porque às vezes o homem esconde, tem vergonha, e quando a gente vai diagnosticar, às vezes já é um quadro mais avançado. Mas na maioria das vezes o tratamento é semelhante ao da mulher, envolve a cirurgia, quimioterapia e radioterapia.
Perfeito. Mas um tabu, né? É um tabu, assim, que precisa, na verdade, né, ser quebrado, enfim, justamente por conta do que você falou da vergonha, né? E o homem, ele já não vai muito no médico, né, Márcio? Vamos combinar. Eu vou te falar que existe até o dia do homem, e o dia do homem, ele é justamente pro homem ter a consciência que ele precisa procurar um médico. Ainda tem essa questão do câncer de mama, né? Então, assim, são tabus realmente sociais que a gente precisa quebrar isso, né, Camila?
Com certeza, o homem também precisa se cuidar e tá atento aí a esses sinais, né?
Muito bom. Queria saber a diferença entre fazer a ultrassonografia da mama e a mamografia, se tem alguma diferença em relação à eficiência mesmo do exame.
Então, Renata, essa dúvida é bastante comum, muitas vezes as pacientes até chegam, doutor, eu não quero fazer mamografia, dói muito, posso substituir pelo ultrassom? Não, não pode, tá? São exames diferentes, que têm objetivos diferente e avaliação diferente da mama. A mamografia é o exame de escolha para rastreio do câncer de mama. Então, toda mulher de risco habitual a partir dos 40 anos de idade deve fazer a mamografia uma vez por ano, porque é o único exame que detecta o câncer de mama na sua forma mais inicial, que muitas vezes pode se apresentar como as microcalcificações. E essas microcalcificações não aparecem no ultrassom, por exemplo. Então, se o objetivo é redução da mortalidade por câncer de mama, o exame que detecta da forma mais inicial é a mamografia. O ultrassom, ele entra aí muitas vezes como um exame complementar. A gente tem indicação, sim, do ultrassom em várias situações, né? Principalmente em pacientes jovens, com a mama mais densa, com muita glândula. A mamografia, às vezes, vem inconclusiva e a gente precisa complementar aí com o ultrassom. Então, cada exame tem o seu objetivo, mas para rastreamento do câncer de mama, é a mamografia. A gente pode usar o ultrassom como um exame complementar e não dá para substituir.
Perfeito, né? Isso mesmo. Elas são complementares, não substituíveis. Ok.
Ô, doutora, vem cá. E por que que existem pacientes com o diagnóstico aí de câncer de mama que não precisam fazer o tratamento com quimioterapia e outros que já necessitam fazer?
Então, Márcio, é porque o câncer de mama, na verdade, é um grupo de doenças. Dentro desse grupo, a gente tem vários subtipos, tá? Os tumores, os cânceres de mama, não é tudo igual. Então, o tratamento não vai ser também igual para todo mundo. Hoje, a mastologia, a gente tenta individualizar cada vez mais esse tratamento, tá? Então, a gente tem que levar em conta aí na indicação de uma quimioterapia, que é feita em conjunto com o mastologista e o oncologista, as características do tumor, o o grau de agressividade desse tumor, o tamanho, mas também as características dessa paciente. Se é uma paciente mais jovem, uma paciente idosa, que tipo de tratamento ela vai tolerar. E aí, de acordo com as características do tumor, a gente consegue ver quem vai ter benefício de fazer a quimioterapia e quem não vai se beneficiar do tratamento. Então, assim, não compare o seu tratamento com o de outras pessoas, né? Porque é muito comum, às vezes, ah, mas a minha vizinha tá usando essa medicação, sua médica não te passou. Então, assim, não compare o seu tratamento, porque câncer de mama não é tudo igual. Existem vários tipos de câncer de mama. Tá?
Perfeita essa orientação, muito boa, né? É isso mesmo. Agora, eu queria que você analisasse, ô Camila, assim, o que, que você acha, na verdade, dos casos, né, de câncer de mama aqui no Brasil, com programas de conscientização, por exemplo, como o Outubro Rosa, que todo ano tem, né? Como que você analisa esses casos? Eles estão diminuindo? Eles não estão? Como é que tá?
Então, até recentemente foi publicado um estudo fazendo essa avaliação sobre a campanha do Outubro Rosa no Brasil, se realmente a campanha é efetiva para conscientização da população. Uhum. E o que foi mostrado é que sim, que nos meses de outubro há um aumento de até 40% na procura por consultas médicas e por realização de exames, né, como a mamografia, e que esse aumento se mantém aí em novembro e dezembro. Só que é importante a gente pensar na questão do acesso também, porque não adianta a dona Ana lá no interior, na zona rural, ouvir na rádio que ela precisa fazer a mamografia, mas ela não ter acesso ao exame, né? Então, além da conscientização, a gente precisa de políticas, principalmente aí na saúde pública, facilitando esse acesso, né, da população, tanto a consulta quanto a realização dos exames. E em relação aí à questão do número de casos, né, o câncer de mama, ele vem aumentando a incidência ao longo dos anos, e a gente tem vários fatores, assim, associados a isso. Tanto a questão de estilo de vida da população, obesidade, sedentarismo, quanto também ao aumento do diagnóstico, porque hoje a gente diagnostica mais do que a gente diagnosticava antigamente, e o envelhecimento da população, né? Hoje se vive mais. Então, a gente tem sim um aumento aí do número de casos de câncer de mama.
Perfeito.
E durante a pandemia, doutora Camila, a pandemia afetou esses diagnósticos aí precoces?
Afetou sim, Márcio. A gente teve um prejuízo importante aí na realização de exames, né? Teve uma redução de cerca de 40% na realização de mamografias. E essas pacientes que ficaram em cerca de 2 anos, né, sem realizar os exames. Então, a gente teve sim casos, né, de pacientes que já chegaram com tumores mais avançados, diagnósticos mais tardios, por conta dessa falta da realização do exame.
É triste, né? Mas pelo menos agora voltaram também os exames.
Sim.
Né? As pessoas estão indo agora procurando,
sim,
né, os exames para fazer, né?
Com certeza. Porque tanto por medo de sair de casa na época, ou serviços que não estavam funcionando, agora todo mundo aí colocando a rotina, né, dos exames em dia.
Perfeito. Camila, como é que se previne, então, o câncer de mama?
Então, Renata, a gente tem algumas medidas que a gente chama de redutoras de risco. A gente pode focar tanto nas questões alimentares, né? Então, uma alimentação saudável, com menos industrializados, menos carboidratos. A prática regular de atividade física, já foi mostrado que uma questão importante, é de 150 a 300 minutos de atividade física por semana. É o objetivo aí para a gente conseguir reduzir o risco de câncer de mama. A redução no consumo de bebida alcoólica e do tabagismo. Então, essas são algumas medidas que são todas aí relacionadas ao estilo de vida, né, para a gente conseguir reduzir o risco de câncer de mama.
Ótimo.
Doutora Camila, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso papo. Eu queria que você deixasse um recado, então, para a mulherada que está ouvindo a Rádio Cidade na frequência. Qual o recado que você deixa para esse Outubro Rosa, para essa prevenção à luta contra o câncer de mama?
Certo, então, para todas as mulheres que estão aí nos ouvindo, o recado é que vocês se cuidem, porque muitas vezes a mulher, ela assume o papel de cuidadora, de cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do marido, e acaba se deixando de lado, né? Então, se você tem mais de 40 anos, ainda não procurou atendimento esse ano, não fez a sua mamografia, vamos colocar o exame em dia, porque o importante é que a gente faça a detecção do câncer de mama de forma precoce, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce, a chance de cura é mais de 95%. E vou colocar um pouquinho a responsabilidade aí também nos ouvintes do sexo masculino.
Sim.
Pra cobrarem também, né? Suas esposas, mãe, irmãs. Perguntar, já fez o exame esse ano? Se não fez, vamos fazer.
Exatamente. E também os homens ficarem atentos também, né?
Sim.
Porque mesmo que seja algo também, assim, mais raro, né? Do que na mulher, mas também ficar atento porque, né?
Com certeza. Surgir, né? Qualquer acontecer. Alteração, né, observada, tem que procurar uma avaliação do especialista.
Maravilha. Camila, eu queria que você, antes da gente se despedir, deixasse seus contatos, as redes sociais também, se você quiser, fica à vontade, tá? Já queria já de antemão agradecer a sua presença, muito obrigada, foi muito esclarecedor, obrigada mesmo.
Obrigada, pessoal, eu que agradeço o convite, foi muito bom participar, né, minha primeira vez, estreia. O contato do Instagram é doutora.camilabrandão, então se alguém, né, tiver interesse, pode procurar lá, e se tiver alguma dúvida, a gente conversa por lá também.
Maravilha, muito
repete
obrigada.
Gente,
ah, vamos
Instagram.
Repetir.
Doutora.camilabrandão.
Ótimo. Camila, obrigada.
Obrigada,
um
gente. Boa tarde.
Tchau, tchau. Tamo junto.